No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
MPF pede urgência na suspensão de reintegração de posse em área reivindicada por indígenas no Pará. Projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta promove curso em Santarém. Programa Onda Verde oferta qualificação no Careiro. E desafios e avanços da missão eclesial na Amazônia são temas de encontro no Equador.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. O Ministério Público Federal reiterou a urgência da suspensão de reintegração de posse em uma área reivindicada por indígenas no Pará. Como a questão envolve direitos indígenas, deve ser julgada pela Justiça Federal, defendeu o MPF. Daniela Pantoja traz as informações.
O Ministério Público Federal, o MPF, voltou a pedir à Justiça Estadual do Pará que suspenda com urgência a ordem de despejo de indígenas de Xinhaturiwara, de uma área localizada em Tailândia, no estado do Pará. A área é reivindicada pelos indígenas como terra tradicional e está sendo palco de um conflito com riscos de violência. A Justiça Estadual determinou a reintegração de posse da área para a empresa Agropalma. O MPF argumenta que a decisão judicial precisa ser suspensa porque a questão envolve direitos indígenas, matéria de competência da Justiça Federal. O MPF destaca que há diversos manifestações no processo reiterando a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a questão. Um dos recursos, inclusive, ainda não foi analisado. Para o MPF, a situação pode levar à responsabilização de todos os envolvidos no cumprimento da medida. O Ministério Público Federal alerta para o risco de um conflito violento entre os indígenas e os seguranças da empresa, caso a reintegração de posse seja cumprida. O órgão afirma que os indígenas relataram ter sido atacados com gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral pelos funcionários da empresa, além de terem sido impedidos de ter acesso a comida e água. O MPF destaca que a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, está analisando um pedido de demarcação da terra indígena dos Turiwara do Alto Acará, onde a área está localizada. O órgão também cita decisões do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que confirmam a competência da Justiça Federal para julgar casos que envolvam direitos indígenas, mesmo em terras que ainda não foram demarcadas. O MPF pede que a Justiça Federal assuma o caso e analise a questão da posse da terra, considerando o direito dos indígenas. O órgão também pede a suspensão imediata da ordem de despejo para evitar o conflito, com risco de violência e mortes. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E juventude indígena se reúne em Brasília para fortalecer a luta pelos direitos na Amazônia. O encontro tem como objetivo construir um espaço de diálogos e articulação para fortalecer a luta pelos direitos territoriais. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Unir para organizar, fortalecer para conquistar. Esse é o lema Ajure da Juventude Indígena pela Amazônia, uma iniciativa que reúne jovens lideranças indígenas da Amazônia em Brasília, em busca de construir um espaço de diálogo e articulação para fortalecer a luta pelos direitos de seus territórios. Ontem, a programação incluiu uma série de agendas externas, com o objetivo de apresentar aos jovens líderes alguns dos espaços de discussão e incidência política na capital federal. Pela manhã, o grupo se reuniu na sede da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. O encontro foi conduzido pelo vice-coordenador da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, Alcebia Sapará, que enfatizou a importância dessa união para a conquista de direitos e fortalecimento dos territórios.
Hoje estamos no segundo dia de formação e articulação política aqui em Brasília, junto com a juventude da Amazônia Brasileira. Hoje estamos nesse segundo dia aqui na APIB, que é a nossa organização maior, e nós como COIAB somos base, estamos com aproximadamente 30 lideranças jovens, no intuito de fortalecer e que eles possam conhecer o espaço de diálogo, de discussão política e tomada de decisões. Esse encontro vai até amanhã, com fechamento de várias propostas vindo dos territórios, uma proposta essa que visa a COP30 e demais atividades que a COIAB propõe para a juventude.
Essas lideranças jovens representam o futuro e a continuidade da luta pelos direitos e pela proteção da Amazônia. O Ajure reforça a importância de preparar e fortalecer esses líderes para enfrentar os desafios e garantir a defesa de seus territórios. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente segue para o Amazonas, porque o programa Onda Verde está ofertando mais de 300 vagas em cursos de qualificação para o município do Careiro. As vagas são direcionadas para mulheres. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
Estão abertas as inscrições para os cursos do programa Onda Verde, uma iniciativa voltada para a capacitação de mulheres entre 16 e 29 anos, com foco nas discussões e temas da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que acontece no próximo ano. Os cursos do programa Onda Verde têm como objetivo fortalecer o protagonismo feminino nas pautas ambientais, trazendo temas que dialogam diretamente com os desafios globais apresentados pela conferência. A titular da Ronda Maria da Penha no Careiro, Paula Rocha, destaca quais oportunidades serão ofertadas.
São 8 cursos, são cursos agente de desenvolvimento socioambiental, auxiliar de fiscalização ambiental, agente de gestão de resíduos sólidos. São 3 cursos voltados especificamente para a área ambiental. Aí nós temos agente de limpeza e conservação, agente de inclusão digital em centros públicos de acesso à internet, artesã de artigos indígenas, assistente administrativo e assistente de recursos humanos.
A responsável pela Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, Maria das Graças, enfatiza os locais para a inscrição feita prioritariamente de forma presencial.
A inscrição vai até o dia 11, então assim, a gente tem que correr. Os locais de inscrição do curso são lá na Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, João Sebastião Borges, na Coordenadoria da SEDUC, ali no Massal, e no SET também. Então tem esses pontos de inscrição, é só você ir lá, porque tem que ser presencial.
Os cursos terão a duração de 6 meses e serão ministrados em horário noturno. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta promove curso em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta promove 5º módulo do curso de ferramentas digitais. As turmas são compostas por jovens e mulheres envolvidas em cooperativas e associações de base comunitária da região do Tapajós, que compreende 4 municípios. Confira com Daniela Pantoja.
Jovens e mulheres envolvidos em associações de base comunitária e cooperativas da região do Tapajós participaram do 5º e último módulo do curso de ferramentas digitais, uma das linhas de atuação do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta, articulado pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, o STR de Santarém, em parceria com o projeto Saúde e Alegria, o PSA, com apoio da União Europeia. A proposta das formações é fazer com que esses atores aprendam e ou aperfeiçoem os usos das ferramentas digitais para que possam trabalhar dentro de suas organizações a parte da gestão e comunicação. Este 5º módulo, no qual participaram 37 pessoas divididos em 2 turmas, foi dedicado à edição de fotos e vídeos com o objetivo de capacitar os jovens e mulheres para a gestão dos negócios e das organizações, como explica Ana Maria Guimarães, colaboradora do STR de Santarém e técnica em educação do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta.
Nós estamos finalizando, né, o curso de ferramentas digitais. O curso ele foi estruturado em 5 módulos e esse módulo módulo é um módulo de edição de vídeos e fotos. Então, o curso em si, ele teve como objetivo justamente de capacitar jovens e mulheres, né, para a gestão dos negócios e das organizações também. Então, nesse módulo participaram 37 pessoas, divididas em duas turmas, né, e essa fase é a de conclusão, porque nós vamos iniciar também uma outra etapa, que é justamente a etapa de multiplicação, onde cada um desses participantes, eles vão voltar para a base e vão multiplicar o conhecimento que eles adquiriram ao longo desses anos de formação.
Ana Maria cita ainda quais as áreas de atuação dos participantes, que engloba 4 municípios.
O projeto, ele abrange 4 municípios. Nas atividades do projeto estão participando 23 organizações, né, organizações pertencentes ao município de Santarém, Belterra, Mojuí dos Campos e Aveiros. Então nós temos participando jovens e mulheres das comunidades, tanto do território do Pai Lago Grande, quanto do território da Resex e também da região que a gente chama de Planalto, que corresponde ali ao município de Belterra e Mojuí dos Campos, e também participantes advindos lá do município de Aveiro.
Um dos jovens que participou pela primeira vez da formação foi José Neto, da aldeia de Pinhel, localizado no município de Aveiro. Ele relata que foi uma experiência muito boa e que pretende compartilhar com os demais jovens de sua comunidade.
É uma experiência muito boa em busca de juventude, para buscar mais aprendizado para a nossa organização. No meu aprendizado, levar para a minha aldeia, apresentar atividades juntamente com os jovens, levar conhecimento para os jovens da minha aldeia, juntamente com a minha organização.
Já Ana Vitória Souza, da aldeia Surucuá, e que faz parte da Associação de Moradores Agroextrativistas e Indígenas do Tapajós, a AMPRAVAT, já participou dos outros módulos e destaca que a atividade visa justamente fortalecer as organizações, principalmente no processo de venda dos produtos nas mídias sociais.
E essa é uma das formações, né, que vem para ajudar as nossas organizações, de como a gente pode estar fazendo essa revenda do nosso produto de marketing nas redes sociais, né? Então, tem vários representantes das organizações onde a gente pode estar aprendendo, né, durante esses dias. A gente está no quinto módulo, como eu falei, então a gente já teve várias etapas onde a gente está realmente aprendendo como se organizar dentro da nossa organização.
Elisa Morim, da comunidade de Anã, localizada na reserva extrativista Tapajós Arabiuns, que faz parte do turismo de base comunitária e da Turiaste, também reforça a importância dessa formação para as organizações.
Vejo uma importância muito grande dentro dessas organizações, né, que dão essas atividades para a gente, que vem de comunidade, que a gente também tem assim, pouco acesso a informações, e esse pouco acesso invisibiliza o nosso trabalho, né, que a gente faz há muito tempo. Assim. Então essa falta de comunicação, essa falta de divulgação, assim, é meio que uma dificuldade para a divulgação do nosso trabalho, para o reconhecimento que a gente entende que a gente merece.
O projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta é uma iniciativa que busca fortalecer a atividade da economia sustentável de base comunitária, que valoriza a floresta em pé, promovendo capacitações e infraestruturas até 2025. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Expo Amazônia Biotech 2024 encerrou nesta quarta-feira em um centro de convenções da capital amazonense e discutiu a importância de se desenvolver ciência, tecnologia e inovação na Amazônia. O evento reuniu especialistas e representantes de vários setores e debateu empreendedorismo, bioeconomia, biotecnologia e tecnologia da informação. Acompanhe com Nuno Lobo.
Fora da ciência, tecnologia e inovação, nós não teremos salvação. E é importante para o futuro da Amazônia, e diria até para o presente da Amazônia, cada vez mais usarmos ciência, tecnologia e inovação. Integrar o empresariado com as novas tecnologias e permitir que elas sejam aplicadas em prol daquilo que é o mais importante na Amazônia, que é o ser humano e a biodiversidade que nós temos aqui.
Para o secretário de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas, Serafim Corrêa, essa integração é importante para a expansão de uma economia sustentável e inclusiva na Amazônia. Durante o evento, também foi discutida a adoção de práticas e tecnologias por parte da indústria local que respeitem e preservem a Amazônia. Dentre essas ações está a reformulação do Centro de Bionegócios da Amazônia, o CBA, destaca Serafim Corrêa.
A reformulação chamado CBA, Centro de Bionegócios da Amazônia, que vai alavancar nossa indústria no rumo da nossa biodiversidade. Isso é muito importante. O trabalho que o CBA está fazendo é um trabalho silencioso, mas que vai avançar a cada dia que passa. Ciência, tecnologia e inovação é o nosso presente, é o nosso futuro.
De acordo com dados do governo federal, o Amazonas possui mais de 249 mil microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, que atuam em segmentos variados da economia local, incluindo setores da bioeconomia e biotecnologia. Valcléia Solidade, superintendente de desenvolvimento sustentável de comunidades da FAS, explica que a integração é essencial para qualificar e estimular as boas práticas entre os empreendedores.
Envolver as pessoas, tecnologia, fazer com que essas pessoas se encontrem, não só para se conectar, mas especialmente para expor seus produtos, fazer relacionamento e, de uma certa forma, mostrar todo esse potencial que nós temos voltado na região amazônica de empreendedores, de apoiadores, de pessoas e empresas que vêm não só discutir o empreendedorismo, mas também expor seus produtos, seus serviços como forma de qualificar o que vem sendo feito aqui na região.
Um exemplo é a empreendedora Eliomara Diniz, que atua há mais de 20 anos no ramo de café regional em Manaus e ressalta as facilidades que a ciência e tecnologia proporcionam.
São as redes sociais nas quais a gente divulga nosso café, nossos produtos, assim também que é o uso, né, das plataformas de pagamento, via cartão, via Pix. É muito importante para nós esse uso, né, dessas tecnologias, até pelo aumento das nossas vendas, né, facilita a vida também dos nossos clientes. A maioria hoje não usa mais dinheiro fixo.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E desafios e avanços da missão eclesial na Amazônia são discutidos em evento no Equador. Justiça socioambiental, defesa dos direitos humanos e a construção em uma igreja com rosto amazônico são temáticas presentes no encontro que encerra nesta sexta-feira. A reportagem é de Liege Costa.
De 6 a 8 deste mês, representantes de vários países da região pan-amazônica se reúnem em Puyo, no Equador, na Amazônia Equatoriana, para refletir sobre os desafios e avanços da missão eclesial na região, renovando seu compromisso com a justiça socioambiental, a defesa dos direitos humanos e a construção de uma igreja com rosto amazônico. Representantes das redes nacionais da Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Peru e Venezuela participam dessa Assembleia Geral juntamente com membros dos núcleos temáticos e instituições irmãs da Europa. Do Brasil, participam o presidente da Rede Eclesial Pan-Amazônica Repan, Dom Evaristo Splenger, e a secretária-geral, irmã Irene Lopes. A agenda dessa reunião inclui espaços de diálogo e reflexão sobre temas de direitos humanos, ações de enfrentamento, bem como propostas para continuar fortalecendo a igreja com rosto amazônico. Irmã Carmelita da Conceição Salesiana e vice-presidente da Repan compartilha a alegria de poder reunir novamente os povos amazônicos para continuar tecendo vida e esperança, destacando que o grande objetivo do encontro é sonhar e planejar o futuro.
Primeiro de tudo, é o sentido da celebração em si, de celebrarmos esse dom que Deus concedeu aos povos da América Latina, todos, de termos uma instituição que pensa nisso, que deseja a união, que deseja se organizar para ir buscar soluções para os grandes problemas, para as angústias do nosso povo, para a exploração do nosso povo. Então a Repan é este sinal de vida e esperança na América. E o segundo motivo é planejar, é sonhar o futuro, organizar nossas ações, né, nos próximos 5 anos, e a partir de tudo aquilo que estamos colhendo, os frutos que estamos colhendo, semear novas sementes para que a missão seja muito mais objetiva, muito mais concreta e tenhamos uma perspectiva de ação no futuro, né, nos próximos 5 anos.
Também deve ser apresentado um balanço dos 3 anos do plano pastoral, onde devem ser abordadas as urgências pastorais em direitos humanos, a reconstrução dos núcleos temáticos, a promoção da justiça socioambiental e o bem viver. Além disso, será discutida a relação com a Conferência Eclesial da Amazônia, CEAMA, articulações diante da COP16 e COP30 e outras iniciativas fundamentais para o futuro da região. Por fim, busca-se fortalecer a articulação interna e externa da rede com propostas concretas para avançar nas grandes urgências da Amazônia. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é Notícia.
E pesquisadora do INPA vence prêmio Mulheres na Ciência. Flávia Costa é formada em Biologia com mestrado em Ciência Ambiental, ambos pela Universidade de São Paulo, a USP, e doutora em Biologia e Ecologia pelo INPA. Os detalhes com Nuno Lobo.
A pesquisadora Flávia Costa foi destaque devido aos seus estudos referentes à ecologia e ciências humanas. A pesquisa avalia como populações humanas que viveram na Amazônia antes da colonização portuguesa modificaram a floresta, tornando-a um lugar melhor para se viver. O prêmio reconhece 15 pesquisadoras, 3 de cada região do Brasil, que se destacaram por suas contribuições nas áreas de exatas, médica e humanas. A pesquisadora Flávia Costa explica que o estudo também convida a uma reflexão sobre como é feito hoje o manejo da floresta.
Ao mesmo tempo, as pessoas do passado fizeram isso de modo que a floresta continua a ser floresta. Então, eu acho que isso traz uma lição muito importante para a gente da forma como a gente precisa pensar o manejo da floresta hoje. Pensar em florestas que sejam diversas, pensar em florestas que incorporem as funções tanto para os serviços ecológicos mais abrangentes de carbono e de água, mas também para o fornecimento de alimentos, de fibras, de recursos para as populações que moram na Amazônia.
Flávia Costa faz uma homenagem a todas as pesquisadoras, em especial as da Amazônia.
Eu gostaria de dedicar a todas as mulheres cientistas que batalham aqui na região norte para fazer suas pesquisas, porque apesar de eu ter sido premiada, eu acho que o reconhecimento é para todas as mulheres cientistas, porque existem muitas mulheres maravilhosas, todas devem ser reconhecidas e respeitadas, tanto dentro das suas instituições como no Brasil e no mundo.
Henrique Pereira, diretor do INPA, caracteriza o trabalho da pesquisadora como marcante.
Estendemos à doutora Flávia Costa as nossas congratulações e também o agradecimento por todo o seu esforço, seu empenho na produção do conhecimento e na difusão do conhecimento sobre a Amazônia. Flávia tem feito um trabalho marcante. As pesquisas sobre o impacto do estresse hídrico na dinâmica e no funcionamento das florestas tropicais.
A cerimônia de entrega do prêmio ocorreu na tarde dessa quarta-feira, em Brasília, com transmissão pelas redes sociais. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
Um presente dos indígenas. As eleições norte-americanas chegando ao final mostrou que eles têm um sistema eleitoral diferente do nosso. Os Estados Unidos são uma federação, que é a criação de estados autônomos e unidos formando a União Federal. Ocorre que, quando do nascimento do país, no século XVIII, nenhum outro país do mundo era uma federação. O que pouca gente sabe é que essa, entre aspas, invenção americana era cópia de uma organização tribal indígena. Vamos aos fatos. Quando as 13 colônias da América do Norte resolveram se unir num único país, não sabiam como fazer isso, porque eram unidades autônomas e soberanas. Tampouco tinham qualquer precedente no mundo. Ao contrário, as referências que tinham eram de governos exploradores e monarcas, como da Inglaterra e da França, de onde os colonos eram provenientes. É aí que entra em ação a Liga Iroquesa, Iroquois League. 5, depois 7 nações indígenas estavam unidas em um complexo sistema de governo que existia centenas de anos antes da chegada dos colonizadores na América do Norte. Um representante dessa liga falou na Assembleia Indígena Britânica em 1744, na Pensilvânia. Seu nome era Canassatego. Ele reclamou que os povos que representavam tinham que negociar o mesmo tratado várias vezes porque não havia um conselho ou um líder que pudesse falar pelas 13 colônias. Diz que a Liga tinha uma constituição chamada Kainerekoa, cuja tradução é Grande Lei da Paz, a definição mais perfeita de constituição já realizada. Diz que a Liga era formada por 5 etnias: Mohawk, Onondaga, Seneca, Oneida e Cayuga, as quais habitavam o que hoje vai da Nova Inglaterra ao Mississippi. Seus representantes eram eleitos na base de um homem, um voto, e os eleitos sofreriam impeachment se portassem mal. O impeachment era função das mulheres, que colocariam outra mulher no lugar do impedido. Nada disso estava nos livros de Platão ou Aristóteles. Ele disse também que a Constituição permitia que novas etnias compusessem a Liga, desde que aprovada pelas demais. Na Europa, os novos estados, entre aspas, eram colônias do poder central. Os representantes do povo eram chamados de Seychelles e não podiam ser remunerados nem exercer qualquer função militar. Daí a separação em poder civil e militar, que também não existia na Europa. Os discursos dos Seychelles eram feitos sem interrupções. Após, ainda se concedia um tempo para que o orador aduzisse ou retirasse algo. O discurso não era objeto de confronto, mas sim de convencimento. Isso era o oposto do que se tinha, por exemplo, na Inglaterra. Um representante no parlamento poderia até mesmo ser apedrejado durante o discurso. Hoje não pode, mas é constantemente interrompido por aplausos ou vaias. O que mais chamou a atenção dos colonos foi o processo eleitoral dos indígenas. Os habitantes originários elegiam o conselho da aldeia, que tratava dos assuntos locais. Este, por seu turno, elegia o conselho tribal, o conselho da etnia, o qual elegia os representantes do Gran Conselho, formado por Seychelles, de todas as etnias, que tratava dos temas gerais, que eram os temas federais, que afetassem a liga toda. Assim, havia instâncias de poder local, regional e nacional. O historiador americano Jack Waterford, que escreveu Indian Givers, numa tradução livre, seria Dádivas Indígenas, ensina que os indígenas de Delaware também tinham um sistema eleitoral próprio. O documento consta das notas sobre o estado da Virgínia. O autor declara que, apesar das notas terem sido escritas muitos antes da Convenção Constitucional Americana, a descrição dos indígenas é uma cópia da Constituição dos Estados Unidos. Aí estava a solução para a fundação dos Estados Unidos da América, o federalismo. Henry Steele Commager, autor de O Império da Razão, é quem declara que os americanos não inventaram o federalismo, mas foram eles que o patentearam, ou seja, copiaram a ideia dos indígenas para colocar na sua Constituição. Portanto, devemos o federalismo que nós também usamos no Brasil, ao diálogo intercultural, ou seja, ao diálogo entre os colonos e os povos indígenas. É uma pena que os colonos norte-americanos não continuaram com o diálogo. O que veio depois se classifica como genocídio. Até a próxima.
Encerra a edição de número 4.088 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Nuno Lobo, André Oliveira, Felipe Gustavo, Lies de Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.